Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
A população que entra em contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Ao vivo na manhã desta segunda, dia 19 de junho, o Sargento Ramalho atualiza as principais ocorrências registradas. Último final de semana. Sargento Ramalho, bom dia.
Bom dia, Dinota Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes da Rádio São Francisco. Bem, no plantão deste final de semana, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis um total de 45 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto, por volta das 8 horas e 50 minutos de ontem, a guarnição de resgate deslocou até a rua João Pinheiro, no bairro Vila Jaiara. A guarnição de resgate foi acionada para prestar o atendimento pré-hospitalar à vítima do sexo masculino, de 30 anos de idade. O mesmo foi encontrado orientado e consciente, apresentando contusão na perna direita e escoriações diversas. E após o atendimento pré-hospitalar, o mesmo foi conduzido à UPA. Outro acidente de trânsito, também envolvendo um carro e uma moto, por volta das 21 horas de ontem, a guarnição de resgate deslocou até a Travessa 12, no bairro Vila Santa Helena, para prestar o atendimento pré-hospitalar à vítima ou condutor da moto. O mesmo foi encontrado orientado e consciente, deambulando no local e apresentando escoriações diversas e contusão no membro inferior direito. Após o atendimento pré-hospitalar, o mesmo foi conduzido à UPA. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. A todos um grande abraço e uma ótima segunda-feira.
Grande abraço, ótima segunda-feira para o senhor também, Sargento Ramalho. Muito obrigado por essas informações aqui na Rádio São Francisco.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Vamos juntos.
Fala comigo, bebê.
Eu falo. Falo sim, vem comigo. Segundou com a São Francisco. 19 de junho de 2023. E aí, tá animado? Tá animada pra mais uma semana? O frio tá prejudicando? Não. Pouca blusa de frio aí. Vamos firmes e fortes. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho da audiência. Na São Chico, líder de audiência no seu rádio.
São Francisco FM.
Bom dia, neném.
Bom dia.
Eu tô contigo, viu? E não abro mão do carinho da sua audiência.
Jonathan Cavalcante.
Quatro flagrantes foram registrados de ontem para hoje no plantão do delegado Carlos Antônio da Silveira. E o final de semana, meus amigos e minhas amigas, teve de tudo um pouco aqui em Anápolis, hein? Por falar em Anápolis ontem... teve um torcedor que invadiu o gramado e foi parar na delegacia, o vulgo Gaguinho. Daqui a pouco os detalhes dessa ocorrência. Estávamos lá e acompanhamos os detalhes para que o ouvinte da São Francisco fique bem informado. Autor de tentativa de homicídio preso, briga em apresentação de festa junina, teve um assaltante que foi baleado pela PM após um arrastão aqui na cidade, um cliente de um bar provocou uma confusão, uma jovem de 20 anos levou uma facada, teve um agressor preso após invadir a casa da Isa e tentar pegar uma faca também, ocorrências de crimes contra o meio ambiente, tudo isso e muito mais na edição de hoje. Aguardem! Eu começo lá no último sábado, dia 17, às 3 da tarde, um dono de um pregão foi parar na delegacia. Isso porque a equipe da Força Tática recebeu informações via Copom de que o proprietário de um pregão estaria comercializando projetos roubados ou furtados em seu estabelecimento e que o suposto dono dos objetos estava pedindo a presença da Polícia Militar no local. Lá, a polícia obteve as informações de que o indivíduo teria vendido os produtos. Foram até a residência do PH. Ele recebeu os policiais no portão e confirmou que tinha vendido uma geladeira, uma maquita, uma lixadeira e um botijão de gás para o pregão pelo valor de R$ 400. Diante dos fatos ali, o PH, juntamente com o outro envolvido, foram conduzidos à delegacia. O dono do pregão, em um primeiro momento, tinha dito sobre a maquita, ele disse que não havia comprado, pois ele vendia somente geladeira, pois esse tipo de máquina ele tem ciência que sempre são produtos de furto. Mas, num segundo momento, ele conversou com a polícia e confessou que havia comprado a geladeira, o botijão, a serra Makita e uma esmerilhadeira pelo valor de R$ 400. Os envolvidos, então, um de 18 e o outro de 45 anos de idade, foram levados à delegacia e apresentados à autoridade policial no plantão do delegado George Aguiar Muniz. E na região de Aparecida de Goiânia, um jovem de 20 anos de idade sofreu uma tentativa de homicídio. Eu vou te explicar o porquê dessa ocorrência sendo destacada na manhã de hoje aqui em Anápolis, nas ocorrências policiais. O Caio relatou através de uma rede social no Instagram que marcou de encontrar com alguém para fumar maconha na arquibancada do campo de futebol no conjunto Mabel, com o conhecido dele, o Serjão.
Aqui tem coragem.
Não, na hora
que o raio mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um...
Não é o Serjão berranteiro, produção, é outro Serjão. Ah, entendeu, né? É outro Serjão. O berranteiro deixa ele quietinho aí, que ele é mais nervoso. Aí diz que chamou o Serjão pra fumar maconha na arquibancada do campo de futebol. O tal do Serjão, segundo a vítima, chegou no local ali com uma bike de cor vermelha e naquele momento ele perguntou como é que tava andando as novidades lá na região de Aparecida de Goiânia. E a informação é de que o tal do Serjão, com nervoso, sacou uma pistola calibre 380 e efetuou vários disparos, acertando 5 tiros na vítima. 3 no braço esquerdo, 1 no braço direito e outro na região do abdômen. É situação delicada, hein? Mesmo ferido, esse rapaz conseguiu chegar até a sua residência e pediu socorro médico. O SAMU levou a vítima a um hospital ali da região de Aparecida. Perguntaram à vítima sobre o fato. Ela disse que estava usando uma camisa do Goiás Esporte Clube, e acha que por esse motivo ele foi alvejado. Relatou também que o autor seria traficante de drogas naquela região. Em diligências no compartilhamento de informações, foi uma força-tarefa entre a CPE de Aparecida, a CPE de Anápolis, os serviços de inteligências também. Essa ocorrência também passou por Anápolis, porque a equipe da CPE 90 tomou conhecimento dessa tentativa de homicídio e, em diligências, soube-se que o suspeito do crime estaria na casa de parentes em Anápolis. A equipe foi lá para a região do bairro São João, no sábado, já após as 18 horas, e conseguiu localizar o suspeito em frente a uma residência. Ele disse que tinha deixado a arma de fogo em outro local. Um outro indivíduo fugiu pulando muros, dispensando uma mochila. Nessa mochila continha uma arma de fogo, tipo pistola, e drogas também. O suspeito, o Serjão, de 19 anos de idade, foi levado à delegacia. E quando foi abordado pela polícia, ele confessou o crime. Ouça.
Sérgio, seu nome completo.
Sérgio dos Santos da Silva.
Data de nascimento.
25/2/2004.
Motivação do crime, Sérgio?
Dívida pendente, né? Rixa. Melhor ele do que eu, né? Ele me colocou numa situação que eu fui preso injustamente, em caguetagem. Fora que não tinha como esperar, né? O que podia vir dele. Ele era cismado comigo, eu com ele. Tanto que foi uma caguetagem mesmo, né?
A arma utilizada no crime. Você conseguiu aonde?
Já tem um tempinho que eu tô com ela aí. Mas foi muito rolo em cima dela.
Foi rolo?
É.
Você já utilizou ela pra outro crime?
Nem usava ela não, senhor. Tanto que se eu olhar assim, ela tá meio que nova, um pouco usada.
Você deu quantos disparos?
A munição mesmo tinha de 8 para 9 balas e descarreguei tudo, né? Mas nem tudo foi nele.
É, Sérgio, é um vulgo gente boa, né? Só 9 tiros contra o rapaz, com a caguetagem. Tá aí o resultado dessa ocorrência. Ele e o outro envolvido presos por policiais da CPE de Anápolis e da CPE de Aparecida de Goiânia.
A casa caiu?
É, produção, a casa caiu. O nosso Serjão Berranteiro segue aqui com a ficha limpa. Só mata onça, né, Serjão? Continuando, olha, teve uma briga numa festa junina também no sábado, já à noite, lá no BL, vulgo bairro de Lourdes. Aqui eu vou resumir essa ocorrência. Uma das envolvidas disse que estavam participando da festa lá no CMEI do bairro de Lourdes, em frente ali ao mercado Pérola. Em determinado momento, uma turma de crianças começaram a dançar quadrilha. E aí, a moça com a inicial T solicitou que a outra envolvida juntamente com a mãe dela, se mantivessem sentadas para que o grupo de pessoas que estava mais atrás pudessem ter uma boa visão da dança. Você acredita que esse foi o motivo inicial para ter puxão de cabelo, arranhão, tudo mais? Teve uma moça que sofreu uma luxação no dedo mindinho diante da confusão e aí a polícia militar teve que ser acionada. Ô, minhas amigas, vamos ter mais calma. Tá lá as crianças se apresentando e as mamães, as outras envolvidas, a titia brigando no meio da quadrilha. Olha a briga! É verdade. Poxa, gente, me ajudem a te ajudar. Continuando. Teve uma situação em que um assaltante foi baleado na madrugada de ontem, lá na Avenida Pedro Ludovico. O que que acontece? A polícia militar foi acionada por volta de 2:30 da manhã, em que algumas pessoas relataram que dois indivíduos, trajando camiseta vermelha e outro com a blusa branca, estavam armados, haviam efetuado roubo no local, levando ali celulares e outros objetos das vítimas. A polícia militar de imediato iniciou o patrulhamento pela região e avistou dois indivíduos com as mesmas características. A ocorrência diz que eles procederam com a aproximação para abordagem conforme o procedimento operacional padrão. Em ato contínuo, os indivíduos, ao perceberem a aproximação da viatura, começaram a correr, dispensando alguns objetos e, segundo a ocorrência, apontaram armas na direção da equipe dizendo: "Vamos atirar, hein?". Neste momento, um soldado da PM efetuou um disparo atingindo um dos indivíduos. Foi solicitado apoio, esse rapaz baleado foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Anápolis. Até então, ele passou por exames. Ao término da ocorrência, ele ainda não havia sido identificado. Uma testemunha, a LPG, ela presenciou o roubo e esteve na delegacia para prestar depoimento. O outro indivíduo, com as iniciais WOG, foi detido e apresentado à autoridade policial. Posteriormente, os policiais do 4º Batalhão souberam que se tratava de dois simulacros de armas de fogo apreendidos nessa ocorrência de roubo lá na Vila São Joaquim, ali próximo também ao residencial Porto Rico. Um dos autores tem 33 anos de idade. Ainda um outro assalto foi registrado, dessa vez ainda no sábado, às 10 da noite, lá na Avenida Divino Pai Eterno. Dois irmãos, um carpinteiro de 38, ou também é carpinteiro, só muda aqui a idade, 36 anos de idade. A informação é que eles estavam em casa assistindo o jogo da seleção brasileira, né? O Brasil que venceu a Guiné. E depois do jogo, a bebida acabou, eles resolveram ir a um disque cerveja lá na Avenida Divino Pai Eterno para comprar mais pinga, segundo as vítimas, tá certo? Que a gente não inventa nada, não. A gente só aumenta um pouquinho, mas inventar jamais. E de repente, quando eles estavam indo comprar pinga, surgiram dois indivíduos e foram em direção a eles, e depois apareceram mais três, aí eram 5 contra 2. As vítimas dizem que um deles empenhava ali um objeto de concreto na mão e começou a agredir o irmão do envolvido com golpes na cabeça. Em seguida, os outros 4 foram para cima da outra vítima e continuaram os agredindo. E ali câmeras de segurança poderão auxiliar no trabalho de investigação. As vítimas relataram à polícia algumas das características desses autores, levaram documentos pessoais e também celulares das vítimas. Uma delas possuía ali R$130, também foram levados nesse assalto praticado por um grupo de pessoas no último dia 17 na Avenida Divino Pai Eterno, na região da Vila Góis. Daqui a pouco, informações de uma jovem que levou uma facada no centro da cidade, ocorrências envolvendo crimes contra o meio ambiente, teve o torcedor do Galo que invadiu o campo ontem, teve uma mulher que foi ameaçada e sofreu um golpe de cadeira lá na Vila Formosa. Daqui a pouco, na segunda parte das ocorrências. Segunda-feira, geralmente, é assim, né? Um plantão bem movimentado, e daqui a pouco a gente traz os detalhes das demais ocorrências para você, ouvinte da 97. Rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente tá de volta. Beleza, Mocorongo?
Ô, Jonathan, a casa vai cair ou não vai?
Aguarde, Mocorongo. Tabaker The Best e a hora certa, 7:03.
Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia.
Continuando com a segunda parte das ocorrências policiais da Rádio São Francisco, nesta segunda-feira, dia 19 de junho. Deixa eu mandar aqui um abraço e agradecer pela participação da equipe composta pelo Cabo Francivaldo e o Cabo Rodrigues. Eles passaram por um baita susto, eles integram o batalhão rural aqui de Anápolis e tiveram um livramento, né? Voltando do plantão de 24 horas na zona rural de Pirenópolis. A informação é de que eles estavam pela BR-153 e o pneu da viatura estourou ali próximo à Interlândia. Graças a Deus, esses guerreiros, esses policiais militares não sofreram ferimentos, né? Eles estão bem. A equipe do Cabo Francivaldo e o Cabo Rodrigues, que neste momento estão ouvindo a Rádio São Francisco ao vivo em alto e bom som. Então, bom trabalho para vocês. Mostram que essa situação é uma situação arriscada, né? A gente sabe das situações que podem acontecer ao longo de todo o dia com criminosos, problemas mecânicos nas viaturas e aí nesse fato aqui envolvendo esse pneu que acabou estourando em plena BR-153, um baita susto, mas os dois policiais estão bem. Valeu demais, Francivaldo Rodrigues, pela audiência aqui na 97. E antes da próxima ocorrência, deixa eu mandar um abraço para esse ouvinte assíduo, o cabecinha branca das tribunas do Jonas Duarte. O Laciro Mendes de Sá, que hoje completa mais um ano de vida. Esse aqui é parceiro, amigo de longa data, né, Nilton Rodrigues? E hoje completa mais uma primavera.
Olha, Jonas, o Laciro é daquelas poucas pessoas no mundo do futebol que ficam com o passar do tempo, né? Eu aqui tenho boas referências de bons bate-papos no estádio Jonas Duarte e em trabalho desenvolvido pelo Laciro Mendes, e a gente sabe que ele é competente no que faz. Parabéns, comemore sem moderação, Laciro.
Valeu, Laciro, tamo junto, Deus te abençoe. Um abraço do seu primo Vilmar Martins Ribeiro Piqui também pra você. É, continuando aqui com as ocorrências, gente, final de semana foi muito movimentado, teve um cliente de um bar que provocou uma confusão lá no Jandaia. Isso também no sábado, por volta das 19 horas. A informação é de que o proprietário do bar estava ali atendendo alguns fregueses, dentre eles o Maxwell, que é um morador na região. Segundo os envolvidos, o autor estava bastante alterado, estava bêbado. E ao passar um ônibus coletivo, sem motivo aparente, o Maxwell jogou uma lata de cerveja no ônibus. O ônibus parou e ele jogou uma outra lata no transporte coletivo. O motorista do transporte desceu para ver o que estava acontecendo. O Maxwell partiu para cima do motorista tentando agredi-lo e o dono do bar pediu para que o cliente parasse com aquilo. Segundo testemunhas, o autor começou a agredir o dono do bar com socos no rosto e chutes. O rapaz chegou até a cair no chão, ficando com lesões pelo corpo. Deu até chutes na cabeça desse proprietário do bar. Após isso, a vítima correu para dentro do seu estabelecimento e o autor pegou uma pedra grande para jogar nele e ficou gritando do lado de fora: "Eu vou te matar! Eu vou voltar aqui!" O dono do bar deseja representar criminalmente contra o autor pelas ameaças e lesões sofridas. Fato, na noite do último sábado, lá no setor residencial Jandaia, uma jovem de 20 anos de idade diz que levou uma facada aqui no centro da cidade. A equipe da Força Tática, também no sábado, já após as 9 horas, foi solicitada por funcionários de uma farmácia na rua General Joaquim Inácio, que havia acabado de acontecer uma briga na porta daquele estabelecimento entre moradores de rua. Uma das vítimas, uma jovem de 20 anos, a NS, se queixava de ter sido ferida por alguma arma branca por outra moradora de rua. O SAMU foi acionado e ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar. Uma das testemunhas disse que não sabia o nome da autora nem mesmo as características. Não quis trazer muitos detalhes ali quando foi questionado pela PM. Então essa moça recebeu atendimento médico, essa briga envolvendo moradores de rua no sábado à noite em Anápolis. Um agressor foi preso após invadir a casa da ex e até tentar pegar uma faca. Também no sábado, agora às 10 da noite. Vocês observam nossa linha cronológica, né, de ocorrências até chegar à noite de ontem. Seguimos com as informações. Então, lá no Copacabana, a mulher ligou para a polícia e disse que o ex arrombou o portão de sua residência e estava tentando invadir o local. Ela contou, quando a polícia chegou lá, que terminou o relacionamento com o namorado. Naquele dia, ele estava bêbado e começou a ameaçá-la. Depois, ela pediu para que ele fosse embora. Pouco tempo depois, ele retornou e tentou invadir o local. A polícia se dispôs a dar apoio à vítima até a delegacia, porém ela informou que não queria representar contra o autor. Ela disse que tinha pretensões de dormir em outro local. Ela foi orientada e liberada. Mas, no mesmo dia, a equipe composta pelo segundo sargento de Faria, o sargento Cláudio, foram ao local para atender essa outra ocorrência. Lá, o autor estava detido por uma outra pessoa, juntamente com o pai da vítima, que conseguiram impedir que ele tentasse contra a vida dessa mulher. Ela disse que terminou o relacionamento com o namorado, ele estava bêbado, houve uma discussão e então ela sofreu várias ameaças. Esse indivíduo estava bem revoltado com a situação. A polícia então deu voz de prisão ao autor, ele que tem 34 anos de idade, o RGP. Ele foi preso e autuado em flagrante. Tudo isso lá no residencial Copacabana na noite de sábado. Tivemos uma ocorrência de crimes contra o meio ambiente, isso ontem, na zona rural, ali na Fazenda Sobrinho. Após informações repassadas pelo senhor Ruedes Martins via Disque Denúncia, a polícia, o batalhão rural, foi ao local averiguar essa situação de indício de crimes de maus tratos. Foi observado no local a morte de dois cachorros e um carcará. Também foi encontrado uma sacola com carne, provavelmente com veneno. Segundo a testemunha, existem ali suspeitos de que possam ter participado desse crime. O trabalho investigativo estará a cargo da Polícia Civil. Então, essa situação em uma fazenda da zona rural de Anápolis, uma ocorrência classificada até então como maus tratos contra o meio ambiente. E ontem, um torcedor do Anápolis Futebol Clube, 45 anos de idade, também conhecido como Gaguinho. Deixa eu mandar aqui um abraço antes dessa ocorrência, mandar um abraço pro seu Manuel Nunes. Ele está lá em Niquelândia, acompanhando a São Chico. Valeu, seu Manuel. Um abraço aí para todos de Niquelândia. Tamo junto. Então, torcedor do Galo ontem, time não estava jogando bem. E ele vendo isso fora de campo. Olha o Galo cantando aí. Ficou nervoso com a arbitragem, com o time e resolveu invadir o campo de jogo. O Anápolis que perdeu ontem para o Ceilândia pelo placar de 1-0. E ali, os policiais que estavam de prontidão conduziram esse torcedor para a delegacia. O comandante do policiamento do estádio Jonas Duarte, o tenente Anderson, falou quais foram os procedimentos adotados pela Polícia Militar com essa invasão de campo.
Polícia Militar agradece, é um prazer participar. Bom, durante o segundo tempo do jogo, foi percebido que um torcedor, ele pulou da parte superior da arquibancada descoberta em direção ao gramado. De imediato, as equipes do gramado, CPE, juntamente com os policiais que estavam pelo gramado, já conseguiram fazer a sua detenção, né? Retirá-lo do gramado. O mesmo foi identificado e conduzido até a delegacia de polícia, com base no artigo 41B do Estatuto do Torcedor, que é invadir praça desportiva onde está acontecendo algum evento esportivo.
Nesse momento que houve a invasão, o árbitro do jogo paralisou a partida até a atuação da Polícia Militar. O torcedor utilizou alguma bandeira, algo para conseguir descer da parte superior da arquibancada para chegar no campo, tenente?
Sim, a arbitragem de imediato paralisou o jogo e eu creio que ele não utilizou nada para pular, simplesmente ele pulou, porque ele apresentava algumas lesões, arranhões, né, nos braços e nos cotovelos. Inclusive, ele teve muita sorte, porque se esse torcedor cai ali de mau jeito ou bate com a cabeça, poderia ter acontecido uma tragédia com o mesmo.
Ele aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica, ele tentou dar alguma explicação no momento em que foi abordado ainda dentro do campo de jogo?
Aparentemente ele estava sob efeito de bebida alcoólica e o que ele usou, né, para justificar a sua prática foi que o time não estava correspondendo em campo e o mesmo quis tomar uma atitude para ver se acordava os jogadores. Foi isso que ele nos relatou.
Isso foi atrapalhar a própria equipe, que inclusive perdeu o jogo aqui contra a equipe do Ceilândia. Então, o procedimento adotado foi esse pela Polícia Militar, a abordagem e a condução desse torcedor até a delegacia.
Isso mesmo, conduzimos o mesmo até a presença do delegado, onde será tomadas as medidas necessárias.
Lembrando que isso é uma infração, né, tenente Anderson, e não deve ser repetida pelos demais torcedores.
Com certeza, é uma infração, né, consta no estatuto do torcedor, como eu falei, o artigo 41B, e pode até trazer alguma sanção pro time. Creio que nesse caso não trará, devido ao torcedor ter sido detido, identificado e conduzido. Mas ou em outros casos pode acontecer de trazer um problema pro próprio time da cidade.
Tá certo, Tenente Anderson, obrigado por mais uma participação aqui conosco na Rádio São Francisco.
Polícia Militar agradece, está sempre à disposição.
Obrigado ao Tenente Anderson, comandante do policiamento no estádio Jonas Duarte. Então, contra esse torcedor, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Quis dar aquela despertada, bora galo, bora galo, bora seu jogador, se não tá ruim. E aí, deu ruim, foi pra ele. Foi levado pra delegacia. Vamos ter mais calma, Gaguinho. Abraçando o Claudinei José. Alô, Claudinei, lá no Santos Dumont. Fala comigo, bebê. Alô, Jurley José, lá do Recanto do Sol. Torcedores do Galo ontem, acompanhando também a programação da São Francisco todas as manhãs. Olha, uma mulher foi ameaçada e sofreu um golpe de cadeira. Isso mesmo, você ouviu, lá na Vila Formosa, na Avenida Ferroviária. Fato, no último domingo, a viatura do Jundiaí, composta pelo sargento Rabelo e o cabo Gondim, foram ao local atender essa ocorrência de agressão física do marido contra a esposa. No local, a vítima disse que estava lavando roupas e seu companheiro começou a brigar com ela. Logo em seguida, o autor começou a ameaçá-la, quebrou o controle da TV e ainda arremessou contra a vítima uma cadeira. Toda a situação foi presenciada pelo filho da vítima. Os envolvidos foram levados para a delegacia e foi lavrado contra o autor um auto de prisão em flagrante. Indivíduo natural de Uruaçu, 45 anos de idade. Reta final das ocorrências da 97.7. Os dois flagrantes, dois dos quatro flagrantes registrados de ontem para hoje, um deles terminou com a prisão do Paraíba, isso mesmo, 35 anos. A Polícia Rodoviária Federal estava em serviço ontem no posto da PRF, no quilômetro 130, na região de Goianápolis, quando o condutor de um Honda Civic passou em alta velocidade rampando pelos quebra-molas, sem reduzir a velocidade. Foi feito o acompanhamento. O Paraíba foi abordado na praça de pedágio ali em Goianápolis. Ele foi identificado, perguntaram se tinha algum objeto ilícito dentro do automóvel, ele disse que não. Durante busca veicular, encontraram um coldre de pano no assoalho do passageiro. Perguntaram mais uma vez se tinha algo de ilícito. Ele disse que havia uma arma embaixo do carpete do passageiro. Ele disse que era CAC, mas não apresentou nenhuma documentação e nenhuma guia de tráfego. Foi localizado uma pistola Taurus, calibre 9mm. Novamente questionaram sobre o que ele fazia em alta velocidade. Ele disse que estava em uma boate lá em Goiânia e que havia sido agredido fisicamente pelos seguranças. Pelo motivo, ele estava com as vestes sujas de sangue. E depois disse que estava indo para Anápolis para pescar. Isso às 8h30 da manhã de ontem. Não sei pescar, não sei aonde, enfim. Ele desceu do automóvel, meio grogue. Tava com a fala arrastada.
Doente de amor.
Meio desconexo.
Tá nervoso, vai pescar. É, por isso eu tava nervoso. O cara, segurança me bateu lá. Queria ficar dançando funk. Eu só tava tocando rock lá em Goiânia. Lá. Eu, segurança me arrastou, eu tô nervoso. Queria vir pescar, filho. Não tô com vara, não. Só tô com minha minhoquinha aqui. Tá guardado no potinho ali no porta-luva.
Ele foi preso e autuado Paraíba. Autuado pelos crimes de embriaguez e também porte ilegal de arma de fogo. Uma situação de receptação foi registrada aqui na Vila Santana, próximo ao local das enchentes ali. A população napolina conhece bem. Lá virou caso de polícia, mas com ação da PRF, sim, da PRF no perímetro urbano. Isso porque o PRF João Paulo de Aguiar Pereira relatou que estava de serviço juntamente com o PRF Marcelo Benedito por volta do meio-dia. Estavam passando pela rua Masílio Lino com Alfredo Nasser, quando avistaram um Volkswagen Gol ostentando a placa RFM7I78. E constataram, segundo informações do serviço de inteligência, que esse veículo estava clonado. O carro estava sendo monitorado ao passar por Anápolis e tomou um desvio e chegou em Brasília, sem passar pelo posto da PRF, evitando assim a sua abordagem. Mas foi abordado no perímetro urbano. O veículo constava como apropriação indébita. A placa original foi identificada. O motorista diz que teria adquirido o veículo de um desconhecido, não soube dizer o nome, nem o endereço, nem o telefone de contato, nem apresentou o recibo ou comprovante de transferência. Aquela típica baba de calango. Ele diz que na transação teria entregue uma Land Rover Evoque 2012 e teria recebido o Volkswagen Gol e uma motocicleta Kawasaki e mais a quantia de R$ 20 mil reais em espécie. Tudo isso sem nenhum papel assinado. Tá bom, né? Vai mentir pra mentiroso. Esse homem de 53 anos, natural de Goiânia, foi levado à delegacia e autuado pelo crime de receptação. Também foi localizado pela Força Tática ontem, na rua 15 de novembro, no Jardim Alvorada, um indivíduo que estava foragido, o Gleison Henrique Duarte Silva, mandado de prisão cumprido após as 8 horas da noite. Além disso, tivemos outros fatos registrados, uma morte acidental em que o comunicante disse que o irmão dele, o senhor Juscelino Correia da Silva, era interno do asilo de Corumbá, o asilo José Trindade Curado. No dia 11, sofreu uma queda, fraturou o fêmur, ele foi trazido aqui para o hospital de urgência de Anápolis, permaneceu internado e ontem, dia 18, por volta de 5:20 da manhã, o senhor Juscelino não resistiu e veio a falecer. A vítima tinha 76 anos. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos. Teve um carro que foi furtado, uma placa JZC0H00, lá no Adena Parque, ali na rua Wanda. A vítima procurou a delegacia. Ainda uma situação de maus tratos lá no residencial Itatiaia, também foi registrada no plantão de ontem para hoje. Gente, muitas ocorrências, não temos tempo suficiente para destacar todas, mas as principais foram pro ar na edição desta segunda-feira. Para você que nos acompanha, seja em casa, no carro, no trabalho, valeu demais pelo carinho da audiência. Amanhã tem mais novidades e informações para você, que é o melhor ouvinte do mundo. E em breve vai ter uma cadeia das boas em Anápolis. Aguardem, a gente tá de olho.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.